Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Com Walter Longo e Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastinbrasil.com. Hoje nós estamos aqui com duas empresárias do ramo da comunicação, a Lorraine Guimarães e a Débora Paulino. Elas são sócias da Things and Dreams. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lorraine e Débora.
Bom dia.
Bom dia, boa tarde.
Então elas vão falar um pouco do trabalho delas na Things and Dreams, que é vista no mercado como uma empresa de comercialização de brindes, mas na verdade o trabalho de vocês vai muito além disso, vocês fazem marketing de relacionamento, né? Fala um pouco sobre como é o trabalho de vocês.
Tá, bom dia, meu nome é Lorraine. Então, na verdade, o trabalho da Things and Dreams ele é um pouquinho mais extenso, né? A gente faz, claro, a gente faz o brinde, mas antes nós somos uma empresa de marketing de relacionamento. O que significa que quando uma empresa nos chama para desenvolver um brinde, a gente faz uma análise do público-alvo, do objetivo da ação, nós avaliamos os possíveis momentos de contato com esse público e aí sim, nós desenvolvemos um brinde, uma lembrança da marca dentro do conceito adotado pela empresa.
O mercado, em geral, ele não trabalha dessa forma?
Acredito que nesse nicho específico, não. O que nós temos hoje, assim, nós temos de um lado as agências de marketing direto, são grandes agências que trabalham de projetos sofisticados de CRM. Por outro lado, você tem os fornecedores, que produzem as malas, as canetas, os bonés, os relógios, os mousepads, mas aí sem uma preocupação com o valor da marca do cliente. Tá? Então, assim, eu acho que é um trabalho quase que impessoal, porque eles não têm esse trabalho de...
Ou seja, Things and Dreams é muito mais um trabalho de alta costura que prêt-à-porter, né? Vocês fazem as coisas específicas para determinado briefing, não é isso?
Isso, colocando dessa forma, eu acho que sim. Eu acho que a gente é um trabalho bem específico, bem focado. Então, por exemplo, o que nós percebemos, é muito comum uma mesma pessoa num evento receber um evento esportivo, receber três garrafinhas de squeezes. Então, você vê a Nike, a Samsung...
Gatorade.
O Gatorade, todo mundo dá garrafinhas squeeze. Quer dizer, não dá para tomar tanta água. Né? Então, vamos desenvolver um brinde que seja adequado para esse público nesse evento, mas que não seja, de novo, a mesma
agora,
coisa.
Agora, Lorraine, vocês estão nesse mercado há quanto tempo? Eu conheço a Lorraine há muitos e muitos anos, foi uma executiva muito importante no meio da televisão, né, da TV a cabo, mas depois você decidiu entrar nesse segmento há quanto tempo vocês estão nisso?
Então, Walter, eu, na verdade, quando eu saí, né, quando eu me desliguei do grupo Newcom, eu montei a Things and Dreams. Um ano depois, eu chamei a Débora. A Débora vem... Fala um pouquinho de você, Débora.
Eu venho do ramo financeiro, eu era consultora financeira, era completamente diferente, mas eu sempre tive uma tendência a ir para a área de marketing quando eu trabalhei como gerente de produto numa empresa de cosméticos e peguei gosto por marketing em si. Comecei a fazer alguns eventos e aí eu conheci a Lorraine em um deles, né? E no final
então,
de semana...
Então, vocês estão, portanto, nisso o quê? Quatro, cinco
quatro anos.
Você sentiu, portanto, você deve ter muita experiência na relação com clientes. Quer dizer, eu, do lado do cliente, senti sempre que brinde é algo muito mais importante do que as empresas, vamos dizer assim, imaginam. Que o relacionamento através da remessa periódica de peças, brindes, gimmicks, etc., para o cliente, é uma das formas mais importantes de você reter a atenção, manter o share of mind, etc. Por que que normalmente as empresas têm uma preocupação em falar de brinde apenas no fim do ano ou no aniversário de alguém? Por que que a efeméride ainda continua dominando esse mercado, quando na verdade eu vou lembrar muito mais de uma marca ou de um produto, quando ela me mandar uma coisa fora da época, e não durante o período de todo mundo me manda um monte de coisa.
Walter, eu ficaria muito feliz se todos os nossos clientes pensassem assim.
Mas não pensam, né?
Não pensam. Eu acho que hoje, o grande problema assim, que a gente sente é que, realmente, o brinde, ele é ele não é visto como uma ferramenta de comunicação. Ele ainda é visto como, tem que mandar um brinde no final do ano. Então, quem cuida disso nunca é uma pessoa responsável por um produto ou, enfim, uma pessoa que tenha, como que eu posso explicar, uma gerência sobre a empresa. Geralmente eles relegam a uma assistente ou uma outra funcionária que está livre, pega uma secretária.
Normalmente é secretária que manda de brinde.
E quando usam esse brinde, ainda usam sem conceito, eles não conseguem transmitir alguma mensagem com ele. Então também é mal utilizado.
É porque o brinde, na verdade, deveria ser muito mais uma forma diferenciada de você transmitir...
Uma comunicação.
Uma comunicação, um posicionamento da empresa, uma mensagem da empresa. Quer dizer, eu tenho recebido um monte de brindes que eu fico me perguntando por que essa pessoa escolheu esse brinde?
E para quê, né?
Para que ela me mandou? Eu realmente não entendo.
Não, a gente primeiro tem que entender o que essa empresa está querendo comunicar a esse cliente. A partir disso é que a gente pensa na forma como a gente vai comunicar. O brinde é só um meio, é um veículo que vai...
Porque, na verdade, qualquer coisa pode ser um brinde. Eu acho que a palavra brinde já é muito ruim. É uma coisa que a gente fica...
Pensa em boné e canetinha.
O brinde remete a coisas menores.
Ele tem
coisas...
um tom meio pejorativo
palavra. As mulheres do brinde, sabe? Uhum. Assim, então, é uma coisa pejorativa mesmo. Quando, na verdade, se a gente conseguisse descobrir uma palavra que... Porque não é o que nós fazemos, na verdade, é o que... que nós gostaríamos de mostrar mais é que não é um brinde, não é uma canetinha, é o porquê daquela canetinha. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma folha de papel em branco.
O significado que ela tem, né?
Contanto que você tenha uma coisa agregada.
Aquela velha história do boné. O boné, se você dá um boné por dar um boné, é um boné. Agora, se você dá um boné porque você diz que quer estar na sua cabeça, sempre na sua mente, na sua cabeça, aí houve um motivo pro boné, já teve uma...
No fundo, tudo é criatividade. Ou seja, vocês são uma agência... de propaganda, que em vez de fazer comunicação através do 21 por 28 ou do 30 segundos, cria uma mensagem através de uma peça tridimensional.
Exato. Há um estudo em cima disso.
É um estudo
criativo. Como tem o de um anúncio, como na verdade, porque a gente apresenta realmente um planejamento. Assim, às vezes até as pessoas falam, não, mas cadê as peças? Eu falo, não, pera. Antes das peças, vamos explicar o porquê chegamos nelas, né? Porque, na verdade, senão não tem sentido, né? Você simplesmente mandar uma coisa, tanto faz se o valor é caro ou se ele é barato. Porque eu acho que existe isso também. Ah, tem que ser uma coisa baratinha, hein? Tem que ser tudo, tem que ser...
Agora, eu sinto o potencial de crescimento desse segmento de vocês, quando ele for bem entendido, muito grande, porque cada dia que passa fica mais fácil e mais importante reunir informações através de um database ou de um banco de dados, as informações mais relevantes daquela pessoa. Então, há 10 anos atrás, era impossível saber o que mandar para alguém, porque eu não conhecia os gostos, os costumes, os interesses daquela pessoa. Hoje, vocês têm clientes, você estava me contando isso antes, que você sabe até que tipo de comida ele gosta, que tipo, quer dizer, clientes dos seus clientes, né? Que você sabe o tipo de comida que ele gosta, que filme que ele aprecia, se ele gosta, que tipo de livro que ele lê. Então, em função de um maior aprofundamento do conhecimento do cliente e do seu cliente, é possível você desenvolver peças cada vez mais relevantes.
Exclusivas. Né? E muitas vezes um brinde é um diferente do outro.
Ou seja, uma mesma empresa manda diferentes brindes, porque o banco de dados dele possibilita você conhecer mais profundamente esse cliente.
E o cliente tem que sentir que aquilo foi feito para ele mesmo. Sim. Tem o nome dele, é personalizado, está lá o porquê aquele brinde foi escolhido para ele.
E o banco de dados, que era algo muito caro, hoje está cada vez mais barato, mais acessível. Hoje qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter um banco de dados.
Pode ter um banco de dados. E você tem também, antes as pessoas, você tinha que ligar, incomodar. Ah, você gosta do quê? Você não gosta? Hoje com internet, com esses, é muito mais fácil a pessoa te dar a informação.
A informação está mais acessível.
Exatamente. Você não tem aquela coisa de incomodar uma pessoa meia hora, porque demora, né? Na hora de você descobrir o que gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, é longo. Você não tem mais isso, não tem a preocupação com segurança. Para quem que eu estou passando essa informação? Então, isso eu acho que facilitou bastante. Só que, assim, grandes empresas hoje estão se movimentando para isso. Existe ainda, acho que empresas de serviço, elas não têm ainda esse conhecimento profundo. E são as que mais precisam trabalhar.
Sem dúvida.
Né? Eu acho que hoje, quem mais precisa estar trabalhando esse contato com o cliente deles são as empresas de serviço, porque depende fundamentalmente de seus clientes.
Claro, porque tirando as empresas de comunicação, eu vou dizer produtos massivos, a gente sempre fala que existe a chamada teoria de Pareto, onde 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento ou do seu resultado. Portanto, se você conseguir identificar quem são esses 20% e passar a ter uma relação direta com eles através da remessa periódica de brindes ou de peças de comunicação, seguramente você vai ter uma chance maior de sucesso do que se você não identificá-los e tratá-los igualmente com os outros.
E no
com os
fundo, outros. Você vai ter uma relação custo-benefício muito melhor. Né?
Exato, você fala com quem realmente é o resultado.
E você vai provavelmente gastar muito menos.
Provavelmente
você vai gastar muito
menos. Outra coisa também que ajudou muito no mercado, para os negócios de vocês, é a logística. Né? A logística era algo complexo antigamente.
Hoje em dia.
Seja você distribuir, entregar. Hoje você tem empresas de logística no Brasil que são iguais a qualquer lugar do mundo. Né?
Porta a porta, daqui a Manaus. Sem problema
do dia
nenhum.
Pro outro.
É. Protocolado.
Protocolado.
Eu cheguei a ver brindes que são entregues onde a pessoa manda copo com gelo, a champanhe junto e chega tudo com o gelo dentro do copo.
A gente já mandou um brinde que veio quentinho.
É.
Veio quentinho, exatamente.
A gente já mandou ovo de chocolate. A gente mandou ovo de chocolate pro Brasil inteiro.
Sim.
Então. E chega sem problema, sem estragar.
É, então, esse lado da logística foi uma evolução incrível no Brasil.
Foi. Acho que foi uma coisa que ajudou
bastante.
E que
o segmento de vocês só tem a ganhar com isso.
Lógico. Só tem a agradecer, né? Quanto mais facilitar, melhor fica.
Nesses 4 anos de atividade da Things and Dreams, vocês devem ter inúmeros casos interessantes, pitorescos e muitos, inclusive, que deram resultado. Vocês lembram de algum que possam contar para nós sobre casos que efetivamente trouxeram resultado para o cliente?
Bom, eu acho que tem 2 casos assim, que são clássicos. Um, que a gente trabalha com uma indústria farmacêutica, era um produto que chamava Fentisol, e nós fizemos uma ação junto aos ginecologistas, e realmente, depois da ação, houve um incremento de vendas do produto. Ou seja, houve um retorno efetivo daquela ação, os médicos passaram a recomendar aquele produto.
A ponto de se perceber no volume de vendas.
No volume de vendas. Então foi uma coisa que realmente, na hora que você... Né, porque é um consumo grande. Então realmente foi uma coisa muito impressiva que, enfim, que marcou.
E até eles fizeram outros contatos depois. É. Né? Eles queriam, o nível de venda aumentou, eles queriam ainda manter isso e a gente ainda fez outros contatos. Ainda, né?
E eu acho que um segundo, aí lógico, num nicho muito menor, aí assim a coisa da alta costura mesmo, uma joalheria, Casa Leão, ela nos chamou porque ela precisava atingir 50 pessoas da nata da sociedade brasileira. 50 pessoas, top, top, top. E ela
capa da revista Caras.
É.
Os que não querem aparecer.
Os que se escondem da revista Caras.
Os que se escondem da Caras, exatamente. E ela tinha uma grande barreira com essas pessoas que são as secretárias. Que é
secretária, segurança.
Que se permitem.
Né, os gatekeepers.
Que exatamente. Que se permitem filtrar
claro.
O que ele vai receber. Será que é uma bomba?
Abrir até a correspondência. Abre. Né? Ah, isso é mala direta.
Como é que chega nessas pessoas?
Como é que chega? Então, nós desenvolvemos durante um mês, toda segunda-feira, eles recebiam um presente mesmo, de uma cara de presente, onde nós trabalhamos os sentidos, o olfato, o paladar, o tato e, por fim, a visão.
Uhum.
E a visão era a pedra.
E a visão, ela mandou uma pedra para a pessoa poder montar uma joia ou, enfim, escolher o que fazer com aquela pedra. Ela teve 50 pessoas, ela teve um retorno de 2 pessoas, que para ela foi... Uhum. Mais do
pode
que...
parecer um número
fora
pequeno,
que teve
mas
alguns
é,
exatamente.
Claro. Teve alguns outros retornos ainda de que a filha gostou, que queria também uma. E pelo menos ela já recebeu um contato telefônico, a pessoa já começou a se relacionar com ela, coisa que ela não tinha nem acesso.
Eu acho interessante vocês darem 2 exemplos que são muito diferentes entre si, mas que mostram, antes de tudo, a versatilidade dessa técnica de comunicação. Você pode falar desde um público específico, você vai falar tecnicamente com esse público sobre um remédio, uma droga qualquer. Ou você pode fazer alguma coisa mais pessoal, mais personalizada para qualquer nível socioeconômico, né?
Qualquer nível.
E a quantidade que vocês podem produzir pode ser desde milhões até dezenas, né?
Exatamente. Uhum. Aí depende muito do perfil, do que é, do objetivo, não tem limite.
São 2 exemplos interessantes, tá?
Tá bom, muito obrigado então, Lorene e Débora, pela entrevista e que vocês estão convidados para voltar outras vezes para falar um pouco mais do trabalho de vocês.
Tá joia, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Walter.
Esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas.
Entrevista.
Com Walter Longo e Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.